A gente está aqui preparando o nosso Morning Show, a gente vai repercutir informações aí que vocês também estão falando, né? O vazamento dessas informações da Receita Federal, dos parentes de ministros do STF. Essa, uma entidade que representa os auditores fiscais afastados, está dizendo que eles não podem ser considerados os bodes expiatórios de toda essa história. Ou seja, esse assunto ainda vai pegar fogo, vai dar pano para manga. Enquanto isso, a gente também vai falar sobre mais um banco que foi liquidado pelo Banco Central. Parece um efeito dominó. Qual é o efeito direto que isso tem no nosso dinheirinho suado de todo dia? A gente vai falar também da Virgínia, que finalmente desfilou, mas não aguentou literalmente o peso da fama. Acabou tirando parte da fantasia de 12 quilos dos ombros. Será que isso vai afetar a escola? Do outro lado, temos Tiazinha, a ex-tiazinha, aliás, Suzana Alves, que há 25 anos, ícones passados, parou literalmente a avenida, foi uma super rainha de bateria, fez até a escola ser desclassificada pelo desfile dela, de tanta gente que estava ali querendo ver e falar e olhar de perto a tiazinha. Só que hoje ela chegou e falou: gente, isso não é nada, carnaval não serve pra nada, hoje agora sou da turma da conserva, fazendo referência àquela ala, né, tão polêmica da escola de Niterói. Carnaval é para alimentar o ego. Mas aí eu te pergunto, Evandro e Bia, será que não tem jeito de encontrar o meio termo dessa história? Um 6-7? Porque hoje é quarta-feira de cinzas, mas a gente sabe, né? O carnaval continua. Semana que vem tem mais aí a despedida. Ou seja, no meio termo é bom se preparar, porque o Morning Show tá muito bom e falta pouco para não faltar mais nada. E eu tô esperando todo mundo por aqui.
Exatamente, né, Fernando Rocha? Eu acho que a visão do carnaval e a maneira como se curte também é muito individual, né? Para alguns pode ser alimentação de ego, para outros alimentação da humilhação diante da situação que você sai dos bloquinhos, né?
Outros de alegria.
A gente sai humilhada do bloquinho, não sai com o ego elevado, não. Com chuva, sem banheiro pra todo mundo.
Com aquele tênis.
Com o tênis assassinado. Então, assim, pode acontecer também. Não, brincadeiras à parte, é um tema interessante pra se
dizer. Carnavais. Tem dias bons, dias nem tanto.
Exato.
Mas Morning Show tem todo dia.
E, gente,
de segunda a sexta.
E assim, os dois lados precisam respeitar-se, né? Então, quem gosta muito de carnaval, respeita quem não gosta de carnaval. Quem entende que o carnaval às vezes leva muito tumulto para o lugar onde a pessoa mora. Ou para quem busca, por exemplo, sossego, espiritualidade. Cada um faz o que quer, da maneira como quer, e se responsabiliza por isso, tá bom?
Né? É o mínimo entender, né? Isso, né? Mas parece tão difícil entender que cada um pode ter uma opinião, um gosto,
pois
e
então,
todo mundo tá livre para curtir do jeito que quiser.
Cada um cuida da sua vida.
A gente vai falar sobre isso tudo. Mas então, Evandro, agora é com você. O que falta, então?
Falta pouco para não faltar mais nada,
aí,
meu amigo.
Fernando. Agora sim. É isso mesmo.
Agora, foi por isso que você resolveu me seguir nas redes sociais, né?
Sim.
Porque eu acertei. Então,
agora amigo no Instagram.
Tô de olho nos dois.
Valeu, Fernando. Um abraço para você.
Valeu, pessoal.
Obrigada, Fernando. Do Fernando Rocha, a gente já tem aqui espaço para nossa audiência também no telão do Jornal da Manhã.
Vai Edmeia, lá, Evandro. Ó, Edmeia participa com a gente todo dia, hein, Edmeia? Obrigado.
Boa, Edmeia.
Por sempre tomar o cafezinho conosco aí. Direita é casa dividida. Edmeia falando sobre, provavelmente, a menção que o governador Romeu Zema trouxe de que, embora haja vários candidatos da direita, que ela está unida e que, num possível segundo turno, vai caminhar todo mundo com um representante desse espectro político. Só que a Edmeia discorda. Diz que a direita está dividida demais.
Exatamente. Vamos para o próximo participante aqui. O Célio Felício mandou: a responsabilidade fiscal desse governo é um total descaso. Isso porque a gente trouxe informações a respeito, né, do déficit orçamentário, das preocupações econômicas e críticas que foram feitas justamente à maneira como o governo do PT, o governo de Lula, conduz a política econômica. Tá na íntegra aqui no Jornal da Manhã para você rever a entrevista. É só voltar lá no YouTube Jovem Pan News que você consegue entender aqui também o que o Célio trouxe pra gente no recorte dele.
O que mais? Temos mais aí? Vamos com o Maurício Alberto. Quanto mais candidatos de direita, maior é a possibilidade da reeleição de Lula ainda no primeiro turno. Também discordando, então, do governador Romeu Zema de que essa pulverização auxiliaria o espectro político. Para ele, isso fortalece a candidatura de Lula e faz com que a direita não tenha uma estratégia unificada para lidar com um candidato tão competitivo nas urnas.
E tem mais uma aqui também, o recado agora é do Zezinho. O carnaval sempre foi uma festa popular e ausente de distinções, mas o que essa escola fez foi puramente ideológico. Propaganda eleitoral antecipada com muito dinheiro. A opinião dele aqui a respeito da escola de samba de Niterói, que colocou no sambódromo uma homenagem para o presidente Lula, usou dinheiro público, como todas as escolas recebem também, e recebeu, e isso tudo está sendo alvo de questionamentos, inclusive na justiça.
Gente, obrigado pela tua participação conosco, por trazer a tua opinião. É muito legal quando a gente faz esse debate, explora o que é contraditório e principalmente amplia a nossa conversa aqui. Até amanhã.
Exatamente. Vamos seguir com previsão do tempo também aqui no Jornal da Manhã. O Brasil está em alerta para as fortes chuvas previstas por conta de uma frente fria. Quem explica para a gente sempre direitinho, didaticamente, é a Paula Nobre, que volta aqui para o Jornal. Tudo bem, Paula?
Tudo bem, Bi, exatamente. Tem previsão de chuva forte na região sudeste do Brasil. A gente vai falar sobre isso hoje. Lembrando sobre o carnaval foi de tempo firme em algumas áreas do Brasil. Choveu, aquela chuva de final de dia, final de tarde, não atrapalhou tanto o nosso folião Evandro Cine. Fez muito sol, fez muito calor, temperatura subiu bastante, os bloquinhos aqui de São Paulo fizeram um sucesso. Cine, chega mais pra gente falar do carnaval.
Atrapalhou
a temperatura
atrapalhou?
Do carnaval, na verdade, foi um grande dilema pra gente.
Eu
né?
amei a sua previsão, Paula.
Você gostou, né?
Eu amei, Paula. Você foi muito eficiente na
eu
sua
sei,
previsão.
Uma
você
mãe
fez
pra
o tempo abrir, você é uma mãe pra nós.
É claro, claro, claro.
Você reconhece.
É papo
isso,
direto
né?
com São Pedro.
Aqui. Ela fez o pacto e foi folgar também para curtir o sol.
Exatamente. Só que ela não aproveitou o bloquinho. A Paula foi da turma que descansou,
é
relaxou.
Olha leu, como ela volta descansada.
Cultivou plantas.
É no jardim.
Exato.
Vai lá, deixa eu sair, senão eu desconcentro vocês.
E vamos lá. E aí fez exatamente esse tempo no carnaval, né? Tempo firme em algumas áreas do Brasil. Choveu também, choveu bastante por causa do calor. Mas aí essa chuva vai aumentar bastante nessa quarta-feira de que tem a chegada de uma nova frente fria na região sudeste do Brasil. Essa frente fria passa de maneira costeira. Entre a tarde e a noite, tem possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade na maior parte da região sudeste do Brasil. Tem alerta do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e eu trouxe as regiões principais que devem ficar de olho com essa chuvarada de hoje.
Quero
olha
ver.
Só, trouxe uma tabela para vocês. São Paulo, capital, região metropolitana, Campinas, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Litoral Norte, áreas mais ao sul paulista também. Áreas do sul de Minas Gerais, parte da Serra da Mantiqueira, sul fluminense e região serrana do Rio de Janeiro.
Você colocou São Paulo inteiro aqui.
São Paulo inteiro, praticamente todo o estado com esse alerta de chuva forte. Por quê? Essa frente fria chega costeira sobre a região sudeste do Brasil. Em áreas da região sudeste do Brasil, e ela se encontra com a umidade da Amazônia. Então, ela forma um corredor de umidade que vai abranger todo o estado de São Paulo. Outra arte que a gente tem aqui, outro alerta, é o da região nordeste do Brasil. Região nordeste, a gente vai ficar de olho e muito hoje, porque tem alerta de chuva forte e aviso do IMET também. Então, você que está em Belém, ali no Pará, região de Capanamá e Tomé Sul, a chuva pode ser forte. É essa área mais roxa. Então, Turiaçu, Bacuri, região de Pinheiro. É onde a chuva pode cair forte, é onde os milímetros vão se concentrar no dia de hoje. Muita atenção. Tem o nosso mapa de chuva que mostra outras áreas do Brasil. Chama atenção para a região sul, para os três estados da região. Muito calor e umidade disponíveis na atmosfera. Isso vai provocar pancadas de chuva nos três estados. Chuva irregular, não é uma chuva contínua. Quando que a gente vai ter uma regulamentação no regime de chuva na região sul do Brasil, a partir do final de semana essa chuva retorna um pouco mais grossa. Áreas da região centro-oeste do Brasil com pancadas de chuva para hoje também. Atenção, você que está em Cuiabá. E onde o tempo firma hoje? Norte de Minas Gerais apenas.
Só essa região.
Só essa laranja. Região. E lá no extremo sul gaúcho, áreas que fazem fronteira com o Uruguai, um região de Uruguai.
Em algumas regiões do país, mas
exatamente.
O destaque fica mesmo para a Bahia. E a ponta de cima ali de Minas.
Tem chuva para todo mundo hoje. As nossas temperaturas ficam altas hoje e muito, tá? Tem 34 graus para você que está em Campo Grande, 33 em Cuiabá, 30 em Porto Alegre e 35 graus para você que está em Vitória. Aqui na capital paulista, máxima de 29 graus. E atenção, vai chover forte hoje, já tem alerta da Defesa Civil saindo por aí.
É difícil de acreditar quando a gente olha para essa imagem ao vivo que nós temos da Paulista. E para quem está no carro agora também, escutando o Jornal da Manhã, dirigindo pela cidade, olha para cima e vê esse céuzinho azul com poucas nuvens. Mas é aquela chuva que vem de uma hora para outra, né, Paula?
Exatamente, principalmente à tarde. Vai ser de moderada a forte intensidade, previsão de ventos de até 100 km por hora também.
E eu tenho percebido também, Paula, que essa chuva tem sido acompanhada de raios, né? Bastante raios.
Sim, a de ontem foi. A de ontem, muita descarga elétrica, né? É isso.
A gente escuta aquele estouro também, leva um susto e depois se recompõe.
Exatamente. A de hoje, possivelmente, vem acompanhada de raios também, rajadas de vento.
Obrigada, Paula, pelo alerta. Então, todo mundo se cuidando hoje, Brasil inteiro.
Exatamente.
Debaixo d'água.
É o nosso verão. Tchau para vocês.
Até amanhã.
Até.
Tchau, tchau. Os negociadores ucranianos e russos concluíram o segundo dia de negociações em Genebra, nessa reunião que busca paz, mas não trouxe a paz ainda, né, Luca Bassani? Bem-vindo.
Não mesmo, Evandro. Exatamente como nós havíamos já antecipado aqui neste mesmo Jornal da Manhã, as negociações acabaram agora em Genebra entre Rússia, Ucrânia e com a mediação dos Estados Unidos, sem um resultado satisfatório. Apesar disso, há expectativa que haja uma nova rodada durante os próximos dias. Como havíamos também dito, os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner representaram os Estados Unidos, Umerov representando a Ucrânia e também importantes membros do Conselho de Segurança Nacional da Rússia. Que as últimas duas horas da reunião foram bastante tensas e, portanto, acabou tudo sendo terminado sem nenhuma conclusão positiva para um cessar-fogo temporário ou até mesmo um desfecho da guerra. Isso tudo tem a ver com as questões territoriais, afinal, os dois lados estão irredutíveis. A Rússia quer, sim, o reconhecimento do Donbás como parte da sua própria nação, enquanto a Ucrânia disse que não pode fazer isso sem um mandato legislativo e sem mesmo uma própria decisão do povo ucraniano, que, na visão do próprio presidente Zelensky, rechaçaria qualquer tentativa de desmembramento da nação de forma oficial. Então, aquilo que nós temos por hora é que as conversas são terminadas. Os enviados especiais dos Estados Unidos seguem para outra sala de reuniões agora para falar com os iranianos, enquanto russos e ucranianos não têm uma previsão de um novo encontro e muito menos um desfecho para essa guerra que logo mais, daqui uma semana, completa 4 anos de devastação no leste europeu.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. A gente volta ao vivo também com a informação do David de Tarso, que antes trouxe para nós novidades envolvendo a operação da polícia para investigar e identificar os criminosos pós-carnaval. E agora já desdobra com mais atualizações, né, David de Tarso?
Exatamente. Então falamos ao vivo aqui no comando da Polícia Militar em São Paulo, onde justamente foram realizadas as ações. Eu até falei sobre aquela sala de integração com as mais diferentes forças e a tecnologia foi realmente fundamental. Algumas imagens mostram dos drones os policiais conseguindo visualizar traficantes de drogas, a ação e depois a prisão especificamente, aquelas quadrilhas especializadas em furtos e roubos de celulares. Por isso, ao conversar com o capitão Leonardo Simões, ele que acompanhou de perto todo o plantão de carnaval, né, com tudo efetivo na rua também, para fazer um balanço para essa operação, para minimizar esses impactos desses crimes no carnaval, né, capitão?
Bom dia a todos. De fato, a gente acompanhou aí todo esse período de carnaval. O importante é a gente salientar que a Operação Carnaval, ela abrange o feriado anterior, o final de semana anterior, o feriado e o próximo final de semana também. Mas a gente já pode considerar que foi muito efetivo esse sistema da Polícia Militar e dos demais órgãos ali reunidos, o monitoramento com drones e também com câmeras fixas. Isso propiciou que a gente conseguisse efetuar prisões em flagrante, tanto desses criminosos que furtam celular, como também efetuamos prisões em flagrante de tráfico de drogas e também crimes relacionados a assédio.
E uma coisa muito importante também, né, capitão, que eu acho que a gente tem que destacar é em relação à materialidade da prova, porque muitas vezes o bandido é preso, mas aí a defesa consegue absolvição porque não há elementos suficientes. E com as imagens dos drones, a prisão provavelmente vai ser mantida.
Exato, isso é muito importante salientar, porque muitas vezes a gente faz uma prisão ali, o policial que está no bloco, que está ali no carnaval faz a prisão, e se não tem uma imagem, fica só o relato escrito do policial. Nesses casos do nosso monitoramento, as imagens ficam gravadas, então existe ali uma materialidade, a gente consegue monitorar a ação do criminoso desde o momento do cometimento do crime, a tentativa muitas vezes dele sair do bloco com os celulares e também consegue monitorar até a prisão do policial para fins de fiscalização do poder público mesmo.
Isso gera legalidade tanto na parte de instrumentação da parte jurídica mesmo, como também da ação do policial. Agora, sobre o aspecto de importunação sexual, episódios foram vistos, vocês monitoraram isso também, tiveram um quadro específico?
Isso foi monitorado, né? Agora a nossa coordenadoria operacional está compilando os dados do carnaval, né? Porque foram mais de 90 blocos por dia aí na capital, então é uma compilação grande a ser feita, mas sim, nós tivemos uma compilação específica com relação a assédio, não só a Polícia Militar, mas todos os órgãos envolvidos, né? Tivemos ali em alguns blocos até uma cabine específica de atendimento para a mulher, né, para as mulheres que possivelmente sofreram esse tipo de crime. Então existe uma atenção específica a esse crime de assédio, porque a gente sabe que no carnaval isso infelizmente acaba ocorrendo mais.
Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Então, como o capitão bem enfatizou, os números ainda estão sendo computados, porque muitas ocorrências foram registradas e prisões também. A gente mostrou a ação dos policiais civis disfarçados, Polícia Militar também faz esse trabalho à paisana e a gente vai seguir acompanhando as informações, mas fato é que durante o fim de semana, sexta-feira, já tem bloquinhos previstos aqui na capital paulista e a Polícia Militar vai continuar com a operação para garantir a segurança de todos os foliões. Por enquanto, eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David de Tarso, pelas informações. Estenda também aqui o agradecimento da nossa equipe no estúdio ao capitão Leonardo Simões. Até já.
E o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Mais uma liquidação relacionada ao Banco Master, Alangani.
Exatamente. Por quê? Porque o sócio controlador da Pleno, que era antigamente o tal do Banco Voiter, era sócio do Banco Master também. Então veja, né, esse ecossistema aí quebrando. E o motivo é o mesmo, basicamente o banco emite muito CDB, que é a obrigação ali com os investidores, tem que pagar esses CDBs a curto ou médio prazo, e tem ativos de longo prazo, ou seja, o banco tem um descasamento entre o passivo, as obrigações de pagamento, e o ativo. Não tem caixa, não tem liquidez para pagar os investidores, os credores. E aí o Banco Central identificou o problema, né? O banco estava desenquadrado e acertadamente realizou a liquidação extrajudicial do banco. Mais uma. E ali, aliás, a título de curiosidade, eu trabalhava antigamente, em 2020, num grande conglomerado financeiro e trabalhava com análise de crédito de banco. Ela é 2020. O Voiter, que hoje é o Pleno, a gente já tinha uma lista de não recomendado.
Olha, por quê, Gani? Porque você começa a identificar que não são investimentos que...
De alto risco. Exatamente, porque era um banco de alto risco. E antigamente também o Banco Máxima, que deu origem ao Master, também estava nesta lista de não recomendados de jeito nenhum.
Então, até mesmo no momento em que o Banco Master estava em crescimento, fazendo aquelas propagandas magníficas, você já sabia que...
Já sabia que...
Não era uma recomendação que você faria, por exemplo, a um cliente seu.
De jeito nenhum. Por quê? Ah, mas tem a garantia do FGC. Mas quem disse que a garantia do FGC vai ser suficiente para todo mundo? E também, quem garante, né, que você vai colocar até 250 mil reais, 250 mil, né, que é o limite ali. Porque o que passa 250 mil você não recebe, certo? E isso vale para o banco que quebrou agora. Você botou 200 mil, rendeu juros, tem 350 mil, só recebe até 250 mil.
E a gente está falando de clientes que às vezes investem muito mais,
muito,
né?
Muito mais. Nossa senhora, 2 milhões só vai receber 250 mil. Então, por esse motivo, né, agindo de uma maneira independente, a gente não recomendava.
Valeu, Gani.
Valeu.
Nós estamos de olho na movimentação eleitoral para Minas Gerais, por se tratar aí do segundo maior colégio eleitoral do país, tem sua relevância nacional para os futuros candidatos à presidência da República e por lá o xadrez político também acaba representando um pouco do que está acontecendo em todo o país, né, Rodrigo Costa? E dessa vez a novidade é justamente aquilo que a gente tinha antecipado na semana passada sobre a possibilidade cada vez mais visível de uma candidatura do senador Pacheco. O que aconteceu dessa vez, que ele está cada vez mais convencido a entrar nessa disputa pelo governo de Minas?
Bia, são algumas movimentações curiosas e algumas articulações por parte do senador. O PSB, PSD integram, por exemplo, o grupo de partidos com os quais Rodrigo Pacheco tem conversado para definir principalmente ali qual a viabilidade, a força que ele teria em uma eventual coligação, caso decida de fato disputar o governo de Minas Gerais nas eleições desse ano. Esses partidos, eles integram o grupo com o qual o ex-presidente do Congresso Nacional mantém, então, as suas tratativas. Além de PSB, PSDB e Avante, a lista também inclui MDB, União Brasil, Progressistas e PT, Partido dos Trabalhadores. Nos bastidores, a informação é que, mesmo que não seja candidato ao comando do Estado, Pacheco pretende manter ali um papel de protagonismo no cenário estadual após deixar o PSD e no campo dos partidos de centro e também de centro-esquerda. Esses movimentos recentes do senador Rodrigo Pacheco buscam principalmente esvaziar os partidos que dariam base ao vice-governador e pré-candidato ao governo de Minas, justamente pelo PSD, Matheus Simões. A última movimentação que chamou a atenção foi emplacar, então, o seu aliado, o deputado federal Rodrigo de Castro, na presidência do União Brasil, aqui em Minas Gerais. Vale lembrar que o União Brasil, federado com o PP, com o Progressistas, e o presidente anterior, o deputado federal delegado Marcelo Freitas, estavam alinhados ali com o projeto de Matheus Simões. O Progressistas, inclusive, ele chegou a lançar o secretário de governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, como pré-candidato ao Senado, em uma articulação que incluía também apoio ao vice-governador Matheus Simões. O Pacheco também tem conversado com o MDB sobre a possibilidade já de filiação, não seria nem em questão de formação de base. As tratativas acontecem junto ao MDB nacional com o deputado federal Baleia Rossi. Importante que o MDB já um pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, ex-vereador de BH, né? Pré-candidato aqui ao governo de Minas. Mas a relação entre o Gabriel Azevedo e o Pacheco é uma relação muito boa, o que daria, então, espaço também para essa articulação e, quem sabe, uma possível filiação. Portanto, Rodrigo Pacheco ainda não se definiu, mas as articulações no entorno de uma possível candidatura continuam a acontecer nos bastidores e está todo mundo de olho para ver o que, que ele vai decidir, afinal, porque as eleições estão chegando, Bia.
Valeu. E a porta-voz do Departamento de Segurança dos Estados Unidos deixou o cargo em meio à crise com agentes de imigração. Vamos então com o Eliseu Caetano, porque também tem pronunciamento oficial do caso, hein, Eliseu?
Oi, Cine, muito bom dia novamente para você, perdão, para a Bia e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan, inclusive na tarde de hoje, 1 PM pelo horário aqui da Costa Leste Americana, portanto, às 3 PM pelo horário de Brasília, há a previsão de uma coletiva de imprensa lá na Casa Branca e o tema deve ser discutido, viu? Em meio a esse momento turbulento da política de imigração dos Estados Unidos, a porta-voz do Departamento de Segurança Interna do país, o DHS, aliás, é debaixo do guarda-chuva do DHS que está o ICE, a Polícia de Imigração, ela anunciou a sua saída do cargo, intensificando, segundo os analistas políticos, ainda mais a pressão sobre a administração de Donald Trump. A Tricia McLaughlin, que atuava como assistente secretária de comunicação pública do DHS, era uma das vozes mais proeminentes, digamos assim, na defesa das políticas de imigração do governo, incluindo aí essa rigorosa campanha de deportações. Ela confirmou a sua saída do órgão, saída essa que deve acontecer somente no início da próxima semana. A atriz, ela se tornou político dos Estados Unidos ao defender em entrevistas e em declarações públicas as ações da atual administração, tanto na fronteira quanto nas cidades, como por exemplo Minneapolis, em Minnesota. Diversas cidades norte-americanas nesse momento registram aí diversas atuações e ações do ICE no combate a imigrantes indocumentados. O foco é encontrar imigrantes que estejam ilegalmente nos Estados Unidos, ou irregularmente, que é o termo correto, e deportá-los para seus países de origem. Essa saída dela ocorre em meio aí a um forte escrutínio público e também político, né? Porque vários debates estão acontecendo, tanto no Congresso quanto no Senado, sobre o desempenho da agência, que enfrenta críticas aí dos legisladores, de especialistas jurídicos e de grupos de direitos civis. Não à toa, o DHS, o departamento onde ela estava alocada, enfrenta neste momento um shutdown No final do ano passado, o país encarou um novo não acordo entre democratas e republicanos com relação ao orçamento previsto para 2026. Por conta desse não acordo, o país iria paralisar. Para não paralisar, eles assinaram, ou melhor dizendo, eles retiraram a parte do orçamento do DHS, votaram um acordo em separado para liberar o governo, mas a verba do DHS ainda está presa. E agora, a partir dessa semana, os funcionários desse departamento estão trabalhando sem receber. É o shutdownzinho, como estão chamando por aqui. Então ela sai no meio desse momento turbulento e a gente vai seguir daqui, acompanhando os desdobramentos de mais essa perda aí da administração Trump. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu. Estamos atentos. E voltamos também com notícia de Brasília para falar com o Igor Damasceno. Ele traz atualizações sobre a liquidação do Banco Pleno. Igor Damasceno, o que se desenrolou desde o início da manhã, quando a gente trouxe essa informação até esse momento?
Beatriz, o Fundo de Créditos acaba de divulgar dados em torno do Banco Pleno, que foi liquidado hoje numa decisão do Banco Central. Segundo o FGC, o Pleno tem uma base estimada de 160 mil credores, que juntos formam depósitos elegíveis de quase 5 bilhões de reais. Ou seja, mais um montante bilionário que vai ser retirado do Fundo Garantidor de Crédito para depositar aos credores. Agora do Banco Pleno, algo em torno de 250 mil reais. Esse é o limite de devolução para cada um dos 160 mil credores. O FGC solicita aos credores que utilizem o aplicativo do fundo desenvolvido para simplificar o processo de pagamento de garantias, segundo o FGC, de forma ágil, gratuita e também de forma totalmente virtual. Esse aplicativo está disponível tanto na versão iOS quanto na versão Android e é a principal forma de comunicação para que os credores entrem em contato com o FGC e consigam, então, os investimentos, o dinheiro investido de volta. Os depositantes e investidores devem acompanhar o processo pelas redes sociais e pelo site do FGC, onde serão disponibilizadas todas as informações e atualizações em torno do processo. O Banco Central fechou as portas do Banco Pleno por causa de descumprimento de normas e também por causa da saúde financeira do banco, que já estava bastante comprometida. O empresário é alguém ligado ao Banco Master. Daniel Vorcaro, volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Aprofundar a análise sobre esse assunto com o Lucas Merreiro e o Túlio Nassa, que estão conosco ao longo dessa edição aqui do Jornal da Manhã. A gente já trouxe lá no início dessa edição, né, Túlio, uma primeira avaliação sobre o que estava acontecendo envolvendo uma nova liquidação de outro banco ligado de maneira indireta ao Master. E agora temos esses desdobramentos que dão conta aí de quase 5 bi em prejuízos para cerca de 160 mil credores. Mais um caso de grande dimensão, assim como tudo em torno do Master, né?
Pois é, Bia, um caso de grandes dimensões, um escândalo, e que no final das contas, a gente lembra que Raul Seixas era um visionário naquela música dele, Aluga-se, que dizia o seguinte: nós não vamos pagar nada, é tudo free, ou seja, tudo que é acima de 250 mil reais vai ficar sem pagamento, os investidores vão ficar sem receber nada. Então, além dos casos de corrupção, além dessa cooptação de políticos, dessas relações inescrupulosas, nós temos também a inadimplência. Pessoas que investiram, que têm as economias guardadas pela vida inteira, que não poderão ser ressarcidas pelo fundo garantidor, já que esse fundo tem um limite. É uma triste realidade que vivemos hoje. É preciso que isso seja passado a limpo e que as pessoas sejam responsabilizadas e as pessoas também que sofreram esses danos ressarcidas.
Fala, Lucas Merreiro.
Pois é, como o Túlio bem colocou, né? Imagina, os prejuízos aí somam 5 bilhões e não é todo mundo que vai ter esse dinheiro ressarcido. Infelizmente, o FGC não tem dinheiro infinito para ressarcir todas as pessoas que acabaram caindo nessas promessas de ganhos fáceis ou de bancos que ofereciam soluções milagrosas. Por isso, a gente tem que ter muita atenção ao adentrar nesses investimentos que parecem promissores demais, né? Inclusive, eu quero trazer trazer aqui atenção para o fato de que existiram diversas instituições financeiras cujos assessores eram estimulados a empurrar para os seus clientes esse tipo de fundo, né? Você teve banco que estava envolvido, ou supostamente envolvido, com o Banco Master e que determinava para que os seus assessores e os seus clientes comprassem CDB do Banco Master, por exemplo. E qual era a promessa que eles sempre utilizavam? Qual que era a garantia que eles sempre davam? Não, fique tranquilo. Esse investimento pode parecer meio suspeito, mas qualquer coisa tem o FGC. O FGC vai ressarcir você caso o banco entre em falência, por exemplo. Ora, não dá para contar com o FGC como um parâmetro para que se decida em qual investimento o cliente vai entrar.
Merreiro, chegamos aqui à reta final do nosso Jornal da Manhã e tem os destaques para você já entender também no que precisa manter a atenção nessa quarta-feira de cinzas. O que você destaque, Laidia?
Olha ele falando meu nome em inglês, rapaz. Olha, aqui nos Estados Unidos a nossa equipe de reportagem vai seguir atenta aí aos desdobramentos dessa alteração na data da segunda audiência de julgamento do ex-líder do regime venezuelano, Nicolás Maduro. Ele segue preso, acompanhado da ex-primeira-dama Cília Flores, num presídio em Nova York, e agora já tem nova data para ser levado ao júri, 26 de março, e claro, a gente ficará de olho aqui na programação da Jovem Pan.
Além de apresentadores bilíngues, esse jornal também tem pessoas com o nome mais bonito da face da Terra, Beatriz Manfredini. Qual que é o destaque para hoje?
É sempre bom ter alguém para compartilhar esse nome, viu, Bia? Aquela que faz os outros felizes, o significado. Bom, aqui a gente continua de olho nas reuniões no Palácio dos Bandeirantes, que devem movimentar o pós-carnaval. Tem Tarcísio e Flávio Bolsonaro, Tarcísio e Gilberto Kassab. Atenção!
Exatamente. Beatrizes são todas corporativistas, né?
Exatamente. A gente se compartilha aqui com um nome que tem esse significado muito bem lembrado por Beatriz Manfredini.
Como é que é o nome da sua avó, Bia?
Hiltrud Karstenfrenner.
Que está fazendo 94 anos hoje?
Exatamente, aniversário da vovó.
Beijão.
Sábado eu vou lá para comer bolo, guardem para mim, tá?
Traz um pedacinho para nós.
Pode deixar, dou um jeito.
Agora 10 horas em ponto.
Repita.
10 da manhã, fiquem com Deus e até amanhã.
Um excelente dia, se cuida.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. Ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha e esse aqui, você sabe, é o nosso Morning Show. Vamos pra cima, vamos querer nessa quarta-feira de cinzas? A gente tem muito assunto bom pra conversar com você. A gente vai falar, por exemplo, sobre mais um banco que foi liquidado, viu essa? Também ligado ao caso do Banco Master. Será o efeito dominó, Jazz?
Bom dia, é um efeito dominó porque parece que decidiram acordar, Fernando. Estão olhando, estão checando, estão fiscalizando, mas dá medo no brasileiro.
Medo sim, vamos ver quantas peças tem esse dominó, né? Matheus Machado aqui também com a gente, Paulo Loyola também. A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas eu quero te perguntar, me responda aqui, você tem medo de ter os seus dados vazados? Você em casa, no carro, no trabalho, no Brasil e no mundo, participe com a gente respondendo essa pergunta. Você tem medo ou não? Quem deve, treme ou teme? Vamos saber sobre isso nos nossos canais da internet e também pelo WhatsApp. Olha o número aí, 11 91 32 55 58 055. Eu estou esperando a sua opinião. A gente começa o nosso Morning Show falando sobre outro assunto que está dando muito o que falar. É o vazamento de familiares e ministros do STF, de dados dos ministros. Mais de 100 familiares ligados aos ministros. A Receita admitiu, sim, houve um acesso indevido. E servidores já foram afastados e até punidos, de certa forma. Mas a entidade que representa os auditores fiscais está dizendo e reclamando, soltou uma nota falando o seguinte: os servidores não são os bodes expiatórios. Será? Em meio a toda essa crise institucional, o que está acontecendo, na verdade, é que existe uma exposição pública prematura desses servidores. Isso pode, quem sabe, enfraquecer a credibilidade dessas instituições. Será? E até do próprio Estado de Direito? É disso que a gente fala? É assim que a gente começa o nosso Morning Show? Matheus, os auditores fiscais seriam bodes expiatórios? Existe medo aí na história, hein?
Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. E, de fato, a preocupação da Associação dos Auditores ali ligados à Receita Federal tem, sim, um fundamento. Afinal de contas, a gente ainda vive uma crise institucional, uma crise reputacional do Supremo Tribunal Federal, que é quem está endereçando esse tipo de denúncia à Receita Federal. Claro que tudo tem que ser apurado, tudo tem que ser averiguado. Tem que entender, né, se houve o acesso, quem pediu esse acesso, se alguém pediu, né? Então, a gente tem que acompanhar tudo isso. Mas sim, esse termo bode expiatório, ele cai bem nesse momento, porque ninguém quer estar no holofote quando o assunto é crise de reputação. Então, se eu puder jogar essa batata quente para o colo de outro, a gente pode entender aí que talvez seja parte da estratégia, viu, Fernando?
Loyola, esses dados poderiam ter sido vendidos? Vale muito dinheiro assim? Dados de familiares e ministros do STF?
Bom dia.
Bom dia,
Fernando. Bom dia a todo mundo que assiste a gente aí. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jess. Bem, o que a gente tem aqui é um jogo que parece ser um jogo de empurra, né? Respondendo a tua pergunta de maneira muito direta, são dados que, sem nenhuma dúvida, têm um valor grande porque atacam justamente uma instituição e isso pode ser usado contra ministros, pode ser usado para conquistar poder, pode ser usado como ferramenta de capital político por alguém, né? No sentido de enfim, usar negativamente algum dado sigiloso ali que apareça desses familiares ou desses ministros. Agora, me gera estranheza aí a nota da Unafisco, não, sem muitos elementos para chamar alguém de bode expiatório. Pelo que eu estava lendo, foram concluídas investigações internas, demitir um funcionário público, eu fui funcionário público 12 anos, não é um processo simples, acho que todo mundo no Brasil hoje sabe disso. Então, me parece que se essa ação foi tomada, de concluírem 7 investigações, até onde eu pude acompanhar e apurar aqui, me parece, porque fica tudo registrado, né, hoje no sistema. Então, me parecem ter elementos suficientes aí para haver essa demissão.
Não, mas...
Pois não.
Só um detalhe, não é nem demissão. Eles foram afastados, a investigação ainda está em curso, ela ainda está acontecendo. E eu quero pegar um caso específico de um deles, que até em matéria do Estadão, no blog do Fausto Macedo, ele coloca ali a figura do Ricardo Mansano de Moraes, um servidor de carreira de 19 anos de carreira pública prestada, e que ele teria acessado por acidente os dados de uma enteada do ministro Gilmar Mendes, já teria esclarecido isso, e ainda assim sofreu em casa uma operação da Polícia Federal às 6 da manhã aqui em Rio Preto. E o que que acontece? Acontece que quem decretou esta operação, quem está coordenando isso, também são as figuras do Supremo. Então, mais uma vez, a gente vê um holofote aqui, que é provável que exista uma situação desta com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E quem está à frente disso é o próprio marido dela, o ministro Alexandre de Moraes na operação. Então, isso gera, sim, um mal-estar. E mais, os nomes todos publicizados pelo Supremo, o nível de exposição que está tendo sobre isso, me parece sim que combina, não com bode expiatório, e eu entendo que os medo, como qualquer um de nós, ninguém quer ser passados indevidamente, mas quando um servidor vai falar, olha, nunca repassei, isso foi um acesso porque ficou o login lá. Então, eles sabem que fica o login lá. Então, vira uma situação toda muito desconfortável e não é bom que auditores tenham medo, não é bom que policiais federais tenham medo, não é bom que o nosso sistema e as nossas autoridades tenham medo de investigar e de tudo que se segue a partir disso. E eu acho que no caso da PF, em relação ao ministro Dias Toffoli, nós vimos críticas contundentes de autoridades e figuras, até bastidores, da reação do presidente Lula.
Curioso o servidor ter acessado sem querer dados tão importantes assim, né? A gente vai falar mais sobre isso e a gente está perguntando, você tem medo de ter os seus dados acessados pela Receita Federal, pela Polícia Federal? Você tem medo ou não? Essa é a pergunta, é a enquete de hoje. E a gente está somando mais uma peça nesse enorme dominó econômico dos bancos que vão quebrando aí na teia de acesso do Banco Master. Por isso a gente vai para Brasília agora, a gente vai falar com Igor Damasceno, Banco Central liquidou mais uma instituição bancária, também ligada ao Master, como a gente está dizendo. Igor, conte tudo pra gente. Você está desde cedo aí com essas informações. Bem-vindo ao Morning Show.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui no nosso Morning Show. Pois é, a decisão partiu do Banco Central, então o Banco Pleno, antigo Banco Voiter, foi liquidado pelo Banco Central de Gabriel Galípolo, justamente por apresentar dois problemas. O primeiro deles é financeiro, a saúde do Banco Pleno, a saúde financeira já não estava nada bem, já caminhava mal das pernas em relação aos seus cofres. E também porque o Banco Pleno não estava cumprindo as normas ligadas ao Banco Central, determinadas então pelo Banco Central. Eu lembro a vocês que o Banco Pleno é do empresário Augusto Lima, que é amigo muito próximo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E há alguns meses antes dessa polêmica ficar ainda maior, Augusto Lima tinha ativos no Master, ou seja, o Pleno estava relacionado à instituição de Daniel Vorcaro. A nota divulgada pelo Banco Central aponta o seguinte: o conglomerado detém apenas 0,04% do ativo total e 0,05% das captações totais do sistema financeiro nacional, ou seja, um banco restrito mais para o empresariado e que tinha pouquíssima participação no sistema financeiro nacional. Só que eu também estou aqui com uma nota do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC. E essa nota diz o seguinte: o Banco Pleno tem uma base estimada de 160 mil credores com depósitos elegíveis da ordem de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Ou seja, quase 5 bilhões de reais. Esse é o rombo que o FGC vai ter para devolver o dinheiro investido aos 160 mil credores do Banco Pleno. Inclusive, o FGC já disse que esses investimentos têm um teto de até 250 mil reais para serem devolvidos e solicitou aos credores que utilizem o aplicativo FGC na versão tanto iOS quanto na versão Android, para acompanhar esse processo de devolução do dinheiro envolvido. Então, mesmo que o Banco Central afirme que o Pleno não era um banco grande, não tinha grandes participações no sistema financeiro nacional, ainda assim vai gerar um buraco de 5 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Créditos. A nota do BC ainda diz que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O Banco Central afirma que o resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes. Ou seja, se o Banco de Augusto Lima seguir os mesmos passos do Banco de Daniel Vorcaro, o Banco Master, em torno de fraudes, então a sanção não vai ser somente fechar as portas, vai ser também da ordem criminal com as autoridades competentes. Por enquanto, a decisão é de liquidação extrajudicial do Banco Pleno por não ter saúde financeira suficiente para continuar com as suas operações. Lembrando que Augusto Lima chegou a ser preso na Operação Compliance Zero em novembro do ano passado por ligação com o Master. Ele ainda não se pronunciou em torno dessa nova decisão do Banco Central. Voltamos ao estúdio.
Valeu, Igor. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. A gente segue por aqui. Então, gente, mais uma conta para o Fundo Garantidor de Crédito. Já tinha aqueles 47 bi, agora põe mais 5 bi, né? Nós estamos falando de mais de 50 bilhões, B de bola, né? E a pergunta que fica é, por que bancos tão pequenos conseguem oferecer juros tão atrativos para tantas pessoas? Porque esse banco pequeno, ok, ninguém talvez nem tinha ouvido falar, mas ele tem 160 mil clientes. Tem algo que faz essa engrenagem girar, não é, meus amigos?
É, com certeza. Justamente por ser um banco menor que ele oferece taxas tão sedutoras, né? Até puxando o histórico aqui, teve uma época, na mesma época, o Banco Master estava oferecendo 143,5% do CDI, o que é um valor assim absurdo, né? Para quem acompanha o mercado financeiro, não precisa muito esforço, normal é 100, 105, se muito, 107 ali. E o Banco Pleno, pasmem, estava oferecendo 170% do CDI. E tem mais um detalhe, a corretora de investimentos que na época estava oferecendo esse título, estava considerando isso como um risco médio. Por que risco médio? Por causa da cobertura do FGC. Então, de fato, o FGC vê a sua regulação, talvez, para enrijecer esse tipo de critério. Né? De repente, olha, a gente paga no máximo o valor de face, ou seja, aquele valor quando você adquirir o título, e se acontecer alguma coisa com a instituição, a gente não cobre os rendimentos. Isso, talvez, para intimidar esse ganho absurdo. Agora, também para disciplinar as corretoras, né, Fernando? Porque é um grande absurdo uma empresa que está ali comercializando um CDB, que é um certificado de depósito bancário, pagando 170% do CDI, gente, o que é uma coisa de maluco, falar que é risco médio. E ainda tem um outro que eles pagavam 20% ao ano também num título, o que também é muito. A nossa taxa de juros está altíssima, 15, pensa que eles estavam pagando 20. Então, assim, todo esse cenário é realmente... Poxa, qualquer pessoa do mercado financeiro já poderia dizer onde há fumaça, fogo, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, mas parece que 160 mil credores resolveram acreditar que eles realmente foram abençoados e só para eles aquele rendimento era espetacular.
E vocês imaginem se esse valor do Fundo Garantidor de Crédito fosse aumentado, como queriam alguns políticos, para um milhão, talvez.
Passar os 250 mil que
talvez
hoje são,
agora,
né?
Sabemos, né? Agora é uma das razões pelas quais essa medida foi tão apoiada por determinado grupo, né? Talvez já tivesse ali, vamos ser sinceros, muita gente já falava sobre o caso do Banco Master antes dele virar um escândalo ligado a, como colocou o ministro Fernando Haddad, uma fraude financeira. Então, tem todo um contorno que o aumento do fundo teria acarretado que mais bancos fizessem isso, que mais pessoas apostassem seu dinheiro. Muitas vezes nós vimos agora há pouco no Jornal da Manhã uma entrevista em que colocava que isso era utilizado como um atrativo aos investidores, ou seja, se o investidor estava com medo, não sei se eu confio. Ele tinha o seguinte conselho: não, mas calma que o fundo garantidor está aí. Então, se fosse um milhão, confia, ele poderia ficar mais calmo ainda, né?
É, pois é. Essa que é a questão, né? E a CPMI ainda nem começou a começar. Estão falando da outra, do INSS. O que está começando para valer são as reuniões pós-carnaval aqui em São Paulo. O governador Tarcísio está com a agenda muito cheia e a Bia Manfredini tem as informações para a gente. A gente vai falar direto com ela. Bem-vindo ao Morning Show. Bom dia, Bia.
Oi, Fernando. Bom dia para você, para todo mundo aí no estúdio, também para quem nos acompanha aqui no Morning Show. A agenda vai ficar lotada até o fim de março, viu? A gente sempre fala, né, que depois do carnaval é que começa o ano efetivamente no Brasil, no Palácio dos Bandeirantes tem clima de ano novo, porque tem muita reunião importante para acontecer. Agora, nos próximos dias, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deve se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Esse vai ser o primeiro encontro de alinhamento momento da pré-campanha eleitoral de Flávio e, claro, também de Tarcísio, mas para discutir como a direita pode se fortalecer no estado de São Paulo e como Tarcísio vai se engajar nessa pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Esse encontro acontece depois de muitas desavenças, desentendimentos e bastante irritação por parte do governador, que se sentiu pressionado por bolsonaristas a dar apoio a Flávio. Ele já tinha dado declarações nesse sentido, mas estava sempre sendo cobrado por mais e chegou até a dizer um dia para a imprensa como é que queria um apoio mais explícito do que aquele que já estava posto. Mas na semana passada disse então que faria essa reunião para realmente pegar na mão de Flávio. Devem ser discutidos então como esse alinhamento vai acontecer, como Flávio entra no palanque de Tarcísio aqui em São Paulo, considerado importantíssimo para impulsionar essa pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eles também devem conversar sobre a situação do Senado Federal. Tem duas cadeiras em São Paulo, e eu já contei aqui na Jovem Pan que a direita vê risco de não conseguir nenhuma delas e perder, já que a esquerda tem colocado nomes fortes para essa disputa no Estado. Além dessa reunião, Tarcísio também vai se encontrar com Gilberto Kassab, que é o secretário dele de Relações Institucionais e presidente do PSD. Kassab quer a vaga de vice na chapa encabeçada por Tarcísio, agora tentando a reeleição, mas também já contei aqui que está lá no fim da fila. Os dois estão num momento um pouco delicado da relação, também com algumas desavenças ali colocadas, e essa reunião deve definir se se Kassab permanece ou não no governo Tarcísio. Já existia ali uma tentativa de saída para que Kassab ou disputasse a vaga de vice ou focasse nas eleições. Os aliados de Tarcísio dizem que não tem jeito, que ele deve sair mesmo. Isso deve ser definido então nesse encontro. Depois disso, Kassab ainda se reúne com o atual vice de Tarcísio, Felício Ramut, que é do mesmo partido dele, e os dois devem conversar sobre quem fica com essa vaga de vice. Tarcísio nos bastidores já tem falado que tem preferência mesmo por Ramut, mas como os dois são do mesmo partido, devem tentar entrar num acordo nessa questão. Internamente, o que se diz é que Ramut deve sugerir a Kassab que os dois se mantenham no PSD e deixem essa decisão na mão de Tarcísio. Mas Felício Ramut não descarta a possibilidade de até mudar de sigla, caso não consigam um acordo com o Kassab, com quem também está com as relações meio estremecidas, viu, Fernando?
Muito bem, Bia. Esse xadrez político está entrando numa reta final, uma contagem regressiva, né? Porque o prazo final é abril, fevereiro já está no fim. Vamos ter esse mês de março aí em temperatura máxima, né? Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você nessa quarta-feira. Muito obrigado a Bia Manfredini, que aliás hoje é aniversário da avó da Bia Manfredini. Vocês viram ela falando no Jornal da Manhã? Um abraço para a avó. Ela tem um nome difícil, eu nem vou saber falar.
Um nome muito difícil. Gente, o Morning Show tem muita Beatriz competente.
Sim, cada Bia mais competente que a outra. Mas, gente, essas informações, né, desse tabuleiro político, muito se esperava, né, muito se acreditava que o Tarcísio estava indo ali no finalzinho para lançar o nome dele para presidente, né? Era uma esperança ali de boa parte de um eleitorado confiante nisso, mas o Flávio Bolsonaro, parece que essa é uma situação definida. O que não está definido é quem está no palanque de quem, né?
Eu até não vejo assim, porque no final do dia, o governo Freitas tem feito declarações no passado que estaria assim com o Flávio. Eu acho que ele não está buscando esse rompimento. Quem conhece Tarcísio ali, os bastidores, é que ele é uma pessoa muito calma. Ele não é um ansioso. Então, quando a gente olha para João Dória, o ex-governador de São Paulo, ele tinha muita ansiedade para ser logo candidato. Comprou brigas dentro do PSDB, venceu as prévias, mas o desgaste foi tão grande que foi se perdendo ali a imagem, a possibilidade, ele não concorreu nem à reeleição para o governo do estado. Mas aqui, quando a gente olha para o governador Tarcísio de Freitas, ele vê um jogo longo. Ele olha para 2030, ele não quer criar o ruído e o desgaste com a base que está apoiando Flávio Bolsonaro e que detém aí e que vai o tratar com ingratidão, como alguns influenciadores já fizeram em declarações, com ingratidão se fosse. Então, ele não vai correr esse risco, vai estar no palanque, vai ser o palanque do senador Flávio Bolsonaro aqui no estado de São Paulo. Agora, o ponto que parece ainda um tanto em disputa é qual será o vice de Tarcísio de Freitas. Essa grande questão aí ainda está sendo aventada nos bastidores, não sabemos o nome, mas dizem que o preferido dele é o atual vice-governador, Felício Ramut.
E tem também uma situação muito difícil sobre quem vai, Loyola, enfrentar o governador Tarcísio de Freitas, né? Qual é o candidato do presidente Lula para enfrentar essa potência de Tarcísio de Freitas, que pode vencer até mesmo no primeiro turno, dependendo da escalação desse time de disputa?
Sem dúvida, Tarcísio é um nome muito forte aqui em São Paulo, que contrasta, na verdade, com a candidatura do Flávio, né? O Flávio, que nem começou ainda a receber ataques, já tem um nível de rejeição muito alto. Tarcísio achava ali, no fim do ano passado, que seria meio que aclamado nesse lugar de presidente. Isso não deu certo. Era a vontade do setor financeiro, era a vontade do Centrão, era a vontade do Kassab, que já falou isso com todas as letras. Inclusive, o Kassab, quando questionado sobre a candidatura do Flávio, desejou um sonoro boa sorte ao Flávio. Então, largando a mão aí da candidatura do Flávio. E marcando isso também no movimento, quando trouxe o Ronaldo Caiado para dentro do partido. Agora, aqui no cenário de São Paulo, tem algumas possibilidades que podem complicar a vida aí do Tarcísio, principalmente caso venha Simone Tebet, que é um nome mais ao centro, de uma centro-direita, ainda que faça parte do governo. Mas, sem nenhuma dúvida, Tarcísio, um nome muito forte, que esperava ser presidencial, mas o que as pesquisas vêm mostrando é que, quando se coloca o nome do Flávio, e Bolsonaro muito hábil nesse sentido, esvazia todas as campanhas da centro-direita. Inclusive, a gente vê esse movimento cada vez mais consolidado, tirando espaço aí de qualquer outro tipo de candidatura que não seja um Flávio Lula.
E até um detalhe aqui, o Paulo, ele não vê esse apoio, largou a mão, não é verdade. Vou pegar um trecho do próprio governador Tarcísio. Sempre falei do meu respeito e lealdade ao presidente Jair Bolsonaro e dizia mais, o meu candidato é Bolsonaro ou quem ele indicar. Ele indicou o Flávio. Então, quem é meu nome a partir de agora é Flávio Bolsonaro. Isso não é largar a mão, isso é segurar a mão e falar que está junto. Mas,
você só confundiu
vezes,
que eu falei que o Kassab largou a mão e mas, não o Tarcísio.
Mas muitas vezes...
É que eu não falei isso que você controlou.
Ah, perdão, então erro porque... meu. Mas assim, muitas vezes essa narrativa de que a direita não está unida, de que vão ter muitas brigas no entorno do Flávio Bolsonaro, ela não é real. Paulo, a direita está unida e a direita está unida até mesmo em ter uma candidatura além da de Flávio Bolsonaro. Vamos avaliar os nomes. Ronaldo Caiado, do PSD, todos os nomes do PSD. Os principais são nomes à direita. Gilberto Kassab está desembarcando do governo Lula. Ele está fora desse governo, o que é um grande problema para Lula. Porque o PSD hoje é o partido com mais prefeituras pelo país. Então, a configuração não é positiva. O governo está com uma crise de imagem aí. Ontem nós vimos a mobilização sobre a família. E quando a gente olha a rejeição do Flávio não é maior do que a rejeição do Lula. Segundo turno vai ser definido por um voto de rejeite. Então, o jogo não está ganho, tem muita configuração e a candidatura do Flávio Bolsonaro vai surpreender muita gente. E me desculpe, realmente tinha entendido que você estava falando de Tarcísio de Freitas, que está aí dentro da candidatura, vai apoiar e dar...
Você parte de uma fala que eu não disse, né? Mas eu quero contrapor esse ponto de que a direita não está desunida. A direita está bastante desunida.
Tá.
O União Brasil, por exemplo, que é um partido que fica ali lá e cá, está para lançar em Minas Gerais uma candidatura em apoio ao Lula. Você falou que Kassab tá pulando fora do governo, você me parece bastante desinformada nesse sentido. A gente tem Eduardo Paes, que é do PSD,
você
apoiando.
Entendeu.
Não, peraí. Eu te deixei
agora
falar, você vai me deixar falar.
Fogo.
A gente tem Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, candidato pelo PSD, apoiando. A gente tem no Sergipe, o governador, também do PSD, e também apoiando Lula publicamente. Isso Maranhão se repete em vários outros estados e quadros do PSD. Hoje, Kassab joga nos dois jogos. Joga dentro do governo federal, ministério, tem governadores e candidatos ao governo fortes que apoiam, sim, o governo Lula.
Olha, eu preciso fazer um break pra rádio.
Faz o break, mas quem tiver na rádio...
Solta o sino,
porque eu tenho que fazer um break pra rede de rádios em todo o Brasil.
Olha o desfile que eu quero aí, gente!
Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, Frosty com turbo freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês. Aproveite!
Clube Cinco de Ofertas, hoje é 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Non-stop.
Jovem Pan.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging.
One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station.